Eu creio que viria de dois aspectos nesta maneira de tratar esta questão. Primeiro, acho que houve várias vozes a salientar a importância da mulher na vida da Igreja e a necessidade de dar cada vez mais espaço à mulher, de a colocar cada vez mais em igualdade com o homem em todos os âmbitos da Igreja. Embora se reconheça que ainda é um esforço a fazer, já que a cultura que nós vivemos dentro da mesma Igreja não deixa de ter ainda os seus aspectos, algo machista, se pode dizer assim, e nós também somos nós e a nossa cultura, e às vezes a própria linguagem que nos foi aparecendo ao longo do sínodo pode revelar alguns desses aspectos. Mas creio que houve um esforço por parte dos padres sinodais em tentar purificar essa mesma linguagem, em tentar, de facto, dar relevo ao papel da mulher na Igreja e reconhecer que ela parte em igualdade com o homem dentro dessa mesma Igreja, na sua realidade mulher, na sua realidade feminina.
Alguns intervenientes chamaram a atenção para as ameaças à família africana que se escondem por detrás da teoria de género e do próprio Protocolo de Maputo, essa carta da União Africana, sobre os direitos da mulher. Qual é a sua opinião sobre esta matéria?
Sim, como se disse, nem tudo o que tem a ver com o Protocolo de Maputo é negativo. Mesmo a própria linguagem, a saúde reprodutiva da mulher, que a Igreja coloca algumas reservas, o título em si não é que seja negativo. O negativo pode ser a ideologia que eventualmente pode estar por detrás e que, ao fazer essa afirmação, acaba por tantas vezes valorizar, por exemplo, a maternidade na mulher, a própria realidade da família, do casamento, querer de uma disponibilização absurda do aborto e coisas do género. Portanto, no fundo, são os conteúdos que às vezes estão por detrás dessa afirmação que a Igreja tantas vezes coloca reservas. De certo modo, faz recordar aquilo que se passou com a Revolução Francesa e ideologias que na altura apareceram, que usavam palavras que hoje também são aceitas pela Igreja, como a palavra igualdade, democracia e tudo mais, que, no entanto, acabavam por ter às vezes conteúdos que a Igreja não podia de maneira nenhuma aceitar. Houve necessidade de uma purificação das mesmas palavras e uma necessidade de se perceber que essas palavras, no fundo, deveriam significar respeito pela pessoa humana e tudo mais. Eu diria que aqui podemos estar um pouco também dentro do mesmo. Há novas ideologias que vão surgindo, novos temas que vão aparecendo, e às vezes há de facto aspectos que se pretendem desenvolver através dessas ideologias que a Igreja não pode de maneira nenhuma concordar com eles. A Igreja sempre defendeu a vida como um dom de Deus, que deve ser defendida, defendeu a família, defende a mulher na sua dignidade de mulher, na sua dignidade de mãe, na sua dignidade de esposa, portanto, salientando todos estes aspectos, que no fundo fazem parte constitutiva da sua própria realidade feminina, e por isso, outra coisa que pretenda desidentificar a mulher também com a sua própria realidade feminina, acho que de facto a Igreja não pode de maneira nenhuma aceitar. E portanto, há essa linguagem aí, com as ideologias que estão por detrás, que é lógico que a Igreja põe muitas reservas. Se referem à dignificação da mulher, à libertação da mulher de determinados padrões, que são, por exemplo, muito comuns em África, em que ela tantas vezes quase que aparece mais como objeto até de afirmação do próprio homem, de que como uma pessoa com a sua própria dignidade, todas essas coisas, a Igreja certamente também luta por isso e, portanto, está de acordo em que nos empenhamos todos na luta pela dignidade da mulher, na sua liberdade, etc., etc.